FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Ninguém nos diz como voltar a cara contra a parede e morrer simplesmente. Assim como fizeram o gato ou o cachorro da casa, ou o elefante que caminhou em direção à sua agonia, como quem vai a uma impostergável cerimônia, batendo orelhas ao compasso do cadencioso fôlego de sua tromba. Só no reino animal há exemplares de tal comportamento. Mudar o passo, aproximar-se e cheirar o já vivido, e dar as costas. Simplesmente dar as costas.
Qué pena que no me duela tu nombre ahora. No me duela el dolor. ¿Dónde andarás? ¿A quién odiarás? De amor te morías por no poder amar. ¿Quién te querrá? Pregunto quién serás. La que yo conocía no ha existido jamás. Me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor. ¿Qué pensarás? ¿A quién le dirás que conmigo podías perdonarte y llorar? A buscar lo demás, el que ayer te mentía, hoy te puede olvidar. El que ayer te quería, hoy te puede olvidar. Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Qué pena que no me duela el dolor.
Um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando Aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Nós não evitamos aqui as penas. Realmente não as evitamos. Isso faz parte do conceito desse nosso encontro desde o início. Esse não é um programa que nas suas listas de músicas, de canções e nas suas cevadas de palavra, nos seus textos, nas suas presenças, quando a gente faz alguma entrevista, não é um programa que apenas traga o alegre e o eufórico, o otimista. Porque, enfim, se compromete com determinadas realidades e se compromete também com discursos artísticos que dão conta de outras realidades. Uma bela poesia sobre a tristeza, sobre o luto, não tem por que não estar presente no nosso, na nossa curadoria, no nosso apanhado de todos os dias. Eu espero, e é assim que eu tenho escutado o retorno de vocês, de todas e todos vocês, eu espero que isso seja também o ponto de vista de quem escuta. Então, o Que Pena, do Citar Rosa, que é tão lindo. E, aliás, depois eu quero fazer um comentário sobre a milonga aqui. Não vou misturar as coisas, fica muito... Eu fico com vontade de dizer tudo ao mesmo tempo, não dá. Depois eu comento sobre essa milonga, Que Pena, e sobre a milonga em geral. Esse Que Pena, de Citar Rosa, veio para acompanhar um Ó de Casa da grande poeta peruana Blanca Varela. A Blanca Varela, que sempre aparece associada ao movimento surrealista, ela, expoente da geração dos anos 50, da poesia dos anos 50 no Peru. Puxa, ela nos anos 50 era uma guriazona. Ela nasceu em 1926. Mas que coisa mais transparente e menos surreal, naquele sentido mais popular, de não vou entender nada. É surrealista, não vou entender nada. Aliás, hoje o surrealista e surreal virou, sobretudo surreal, virou gíria, né? Ah, e é surreal. As coisas que mais se ouvem por aí é surreal e épico. Já repararam nisso? Me impressiona um pouco a elasticidade desses conceitos e às vezes o contrário. Enrijecê-los em um único sentido de gíria e de moda. Mas, enfim, não vai nenhum juízo de valor nisso. Ela era uma surrealista, acima de tudo. Ela que faleceu em 12 de março de 2009, faleceu, portanto, aos 82 anos, pouco antes de cumprir 83. Mas aqui ela não foi nada, entre aspas, surrealista. Porque é de uma simplicidade brutal que ela diz. Ninguém nos diz como. Esse é o nome da poesia. Ninguém nos ensina como morrer como um animal. Simplesmente dar as costas. Ponto final. E é importante, eu sempre pensei que os animais morrem sem medo nem coragem, né? Para o ser humano é necessário falar em medo ou em coragem quando se fala em morte. Para os animais isso não está em jogo. Eles morrem sem que esteja em jogo, pelo menos de uma maneira tão protagônica, o medo ou a coragem. E aqui ela diz isso. Morrer simplesmente como fizeram o gato ou o cachorro da casa, ou o elefante que caminhou em direção à sua agonia, como quem vai a uma impostergável cerimônia, etc, etc. E eu me lembro de Huseca, grande amigo do Citar Rosa, dizendo: Alfredo Citar Rosa agarrou e se murió. Comentei sobre isso não faz muito tempo com vocês. Pegou e morreu. Tem gente que diz, foi lá e morreu. Também é boa, né? Fulano foi lá e morreu. Sem toda essa cênica, sem todo esse drama, nós podemos fazer assim, evitar essa cênica, esse drama, a questão da coragem ou do medo, e simplesmente dar as costas, minha amiga Blanca Varela, grande poeta peruana que a gente celebra hoje, na data em que ela deu as costas, em 12 de março de 2009. Tudo isso está aqui tão mórbido nessa entrada de quinta-feira, ou não, entrada da tarde de quinta-feira, porque, enfim, porque é belo e porque merecia, mas também porque nesta data, em 2020, morreu o primeiro brasileiro vitimado pela Covid. E por isso, hoje é um dia de memória, e de uma memória fundamental, de uma memória necessaríssima. Esse comemorar, que eu insisto tanto nesse significado, recordar juntos, comemorar não é fazer festa, é comemorar. Aquela velha história, já batida, mas que tem que ser mais batida, de que para que não torne a acontecer algo dessa ordem, para que se pense por que razão isso foi tão catastrófico no Brasil. Enfim, um dia fundamental para reflexão, para o sentimento de todos nós, que perdemos muita gente, ou ao não ter, mesmo ao não termos perdido muita gente, ficamos tão angustiados com o que se assistia, com o que se via e com a forma como tivemos que viver ali. Bom, isso é uma questão mundial, isso é uma questão pandêmica, mas existem outras questões que são particulares, que são locais, enfim, que estão em jogo e que têm que ser pensadas. E têm que ser, enfim, sanadas de todas as formas. Pois bem, em função disso, nós que não somos muito fãs das nacionalidades, das questões nacionais, trouxemos o Arturo Cevajos, meu saudoso amigo, levado pela Covid, tremendo violonista argentino, tocando La Estancia Vieja. Não foi prudente, não seguiu protocolos, mas não se trata de culpa aqui. Então, se trata de homenagem a quem foi, a quem faleceu, a quem nós perdemos em função daquela pandemia. Arturo Cevajos não é um brasileiro, essa data 12 de março é brasileira, mas é claro que nos serve como sul da terra, e mais tarde a gente vai fazer uma homenagem a tantas pessoas que se perderam no Rio Grande do Sul, através da figura de um grande artista, que foi um desses casos. Também estamos com Cita Rosa, estamos com a poeta Blanca Varela, estamos com a lembrança duríssima e ainda assombrosa, porque ainda por aí anda, da Covid. Vamos ouvir o Arturo Cevajos, já que a gente falava dele, para ter um instrumental bonito. Ele faz uma interpretação linda de Sambita del Alto Verde, um tema muito antigo do Jupanqui. Ele que se dedicou tanto ao Jupanqui, foi o violonista que fez a transcrição de toda a obra violonística de Jupanqui. Jupanqui não escrevia nem lia música. E o Arturo Cevajos disse, não, para aí que eu vou fazer esse serviço. E são vários volumes. Os violonistas ficam loucos, eu tenho até medo de dizer isso, ficam tudo me pedindo os livros, eu não tenho esse acesso, mas de qualquer maneira posso ajudar, vamos ver. O fato é que o Arturo fez toda essa transcrição. A propósito desses contatos de qualquer ordem, vocês sabem, 986-080-664, 986-080-664, eu já nem sei se precisam botar na geladeira, porque já devem ter decorado de tanto que eu digo este número. Eu não decorei, eu tenho que olhar numa plaquinha que tá aqui na minha frente, desvio o olhar do magrão, do microfone, do papel, da tela, e olho ali o número do nosso WhatsApp da rádio, 986-080-664. Então é Sambita del Alto Verde, e depois, desculpem se isso soar como uma espécie de mau gosto, mas enfim, são momentos históricos do sul da terra. Uma canção e um texto de Victor Heredia sobre a peste no século XVI, na conquista entre os indígenas, solta lá. Thank you.
había descanso para nuestro dolor. No solo moríamos a mano de los conquistadores, sino que a nuestras angustias vinieron a sumarse las enfermedades. Las pestes como la gripe y la viruela, desconocidas hasta entonces en nuestra tierra, cayeron sobre nosotros y la muerte no tuvo piedad.
Trabalho, né? O Takion Goi, sobre esse movimento de reação à conquista, que teve esse nome, é Victor Heredia, o autor, era ele cantando maravilhosamente. E esse relator, esse narrador, eu esqueci o nome dele, mas o cara é bom, uma barbaridade. E aqui tá, começa com essa ideia: além de morrer pelas mãos do conquistador, passamos a morrer pelas enfermidades. Não há latino-americano que não reconheça esse pavor, essa ameaça e essa angústia. Antes disso, Sambita del Alto Verde, Arturo Cevajos interpretando Atahualpa Yupanqui. O Gil tem algo, Gilberto Gil tem algo único a respeito daquilo de que nos falava Blanca Varela. Sobre isto de simplesmente dar as costas. Quando ele diz que não tem medo da morte, tem medo é de morrer. Aliás, não tomem isso como propaganda indevida, eu espero que não tomem, mas lá no Cevando a Palavra, no meu livro, eu me baseei, eu parti desse tema do Gil para comentar, para escrever sobre algo relacionado à Covid daquele momento. Então, se alguém tiver essa curiosidade, não só no Gil, mas também em outras fontes, eu busquei algo para falar especificamente sobre a Covid. Também por isso eu trago aqui agora. Não tenho medo da morte, Gilberto Gil. E depois, já que a gente falou no conquistador, e já que a gente sabe que a conquista traz doenças, e se isso servir como metáfora ao longo dos séculos, talvez as atitudes dos conquistadores ainda nos tragam doenças, por exemplo, doenças alimentares, né? Enfim, tantas coisas que isso nos provoca. Eu tive que trazer o Mea Coça. Mea Coça é minha sedia, vamos dizer assim. El Cara Pálida, que é sensacional. Mea Coça, El Cara Pálida, do Silvio Rodrigues, cubano. Solta lá.
Tenho medo da morte, mas sim
há de perguntar. É que a morte já é depois que eu deixar de respirar. Morrer ainda é aqui, na vida, no sol, no ar. Ainda pode haver dor em vontade de mijar. Já é depois, já não haverá ninguém como eu aqui agora, pensando sobre o além. Já não haverá o além, o além já será então. Não terei pé nem cabeça, nem fígado, nem pulmão. Como poderei ter medo, hein? Se não terei coração. Não. Mas medo de morrer, sim. A morte é depois de mim, mas quem vai morrer sou eu. Derradeiro ato meu, e eu terei de estar presente, assim como um presidente dando posse ao sucessor. Terei de morrer vivendo, hein? Sabendo que já me vou. Aí nesse instante então, sentirei quem sabe um choque, um piripaque, um baque, um calafrio ou um toque. Coisas naturais da vida, como comer, caminhar, morrer de morte matada, morrer de morte morrida. Quem sabe eu sinta saudade, hein? Como em qualquer despedida.
Me quiere arrebatar y solo juego. y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego. Me acosa el cara pálida con el engaño vil, de colores, con trueque de uno a mil, me acosa con su elixir de la prostitución, me acosa con la gloria perdida de su Dios, me acosa el cara pálida con su forma de ver, su estética, su ángulo, su estilo, su saber, me acosa el cara pálida con sintetización y quiere ungirme el alma con tuercas de robot. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra. Me acosa el cara pálida que vive de acosar hasta que todos juntos le demos su lugar. La tierra me quiere arrebatar el agua, me quiere arrebatar el aire, me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. La el aire me quiere arrebatar y solo fuego voy a dar. Yo soy mi tierra, mi agua, mi aire, mi fuego.
Tremendo de um tema antigo, de um dos trípticos, que são álbuns do Silvio, e que tem essas coisas. Por exemplo, Yo soy mi tierra, mi aire, mi agua, mi fuego, é afirmar o ponto de vista originário, né? Eu sou tudo isso, não dá para mexer nisso sem mexer comigo, não dá para mexer comigo sem mexer nisso. A tierra me quiere arrebatar, me acosa el cara pálida com a guerra sutil, até que eu digo basta, e aí avança sobre mim, carrega sobre mim. Me acosta com seu monstro de radioatividade, seu porvir de areia, sua morte colossal. Confesso para vocês que com tantos nexos bonitos e possíveis dessa canção com o que a gente vem falando hoje, foi por causa disso, desse fragmento que eu a trouxe hoje. Que é a ideia da morte colossal, e a morte colossal nos remete tanto a uma pandemia quanto ao risco da radioatividade, ao risco da guerra total, enfim, tá tudo aí. Me acosta ele cara pálida, e antes aquela joia, aquela página, aquela obra-prima, aquele tesouro que é Não Tenho Medo da Morte, Gilberto Gil, é impressionante isso. Eu assisti solando isso agora, oitentão, não sei exatamente o ano que foi, já faz uns 2 anos isso, né? Aqui em Porto Alegre, no Araújo Viana, e ele com um violãozinho ali, é naquele espetáculo que ele fez, ele e o Caetano, mas ali, aí o Caetano não participou nesse tema, e foi uma coisa do outro mundo, assim, foi uma coisa magnífica. Já que até do outro mundo ele fala nessa música também, eu tô aqui falando sobre o além, né, ele diz, então foi uma coisa do outro mundo, sem dúvida nenhuma. Não tenho medo da morte. Bueno, gente, vamos convocar, não, fica muito violento isso, vamos convidar o Citarrosa para cevar a palavra conosco, com o seu Desde el Exilio. Será essa morte de uma figura como essa um exílio? Não, ele estava falando daquele seu exílio em vida, mas bom, podemos considerar assim se a gente quiser. Desde el Exilio, Alfredo Citarrosa, um relato, enfim, musicado, acompanhado, e depois a gente ouve ele cantando um clássico que não é dele, que vocês já vão reconhecer assim que começar, mas que tem muito a ver com o que ele vai nos dizer na cevadura de palavra que ele nos traz. E agora, para eu não ficar devendo o que eu prometi para vocês, o que é interessante no Que Pena, atenção músicos, é que o Que Pena é a milonga com mais cara de havaneira, porque a milonga se cruza com outras coisas, com o candombe, por razões genéticas, com o candombe, com o tango, com a guajira, com a havaneira, mas às vezes ela sublinha uma característica dessas ali, tá na cara, e talvez de uma maneira decidida, de uma maneira voluntária, Citarrosa colocou nesse Que Pena muito de havaneira. Ah, bueno, vamos cevar a palavra.
Aquí están nuevamente mis hijas a mi lado. He colgado los cuadros, he juntado mis libros, he conquistado el pan otra vez y he llorado, por cierto, tantas veces. Mas también he vivido. Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma rimen odio y amor con honor y alegría. Poco tiempo ha pasado para que el asco cese, para que el desconcierto de los menos se vuelva certeza y aparezcan los que hoy no comparecen, esgrimiendo su cara personal. Una huelga, una víctima, un jueves, un hombre torturado, un muerto inolvidable, una mujer violada, un asunto pendiente, o esgrimiendo un pecado hasta morir. Doy fe, mis versos no son nada. Pero he vivido, he sido de los más un ingenuo cantor salido al mundo con unas pocas fotos, un libro, unas memorias escritas en cuadernos que hablan de mí. La historia la están haciendo otros. Ni siquiera quería saber de nuestros muertos, sus nombres ni sus días, en qué fecha acabaron. Facturé dos valijas en el triste aeropuerto, como si en ellas fuera mi corazón cerrado. Yo había estado viviendo, metafísico y lento, sin entender gran cosa de lo que sucedía. Pensaba que rimando dolor con sufrimiento, conjuraba la secta soldado policía. Llegué a España en septiembre, pensando que Pacheco de embajador, sirviente de nuestros enemigos, seguía siendo el objeto de mi canción. No tengo más que una voz y un fuerte corazón por testigo. Y por cierto, de nada sirvió. La inteligencia española y mi fama de cantor peligroso, en una España nueva convertida en audiencia, me hicieron prisionero, culpable por culposo. Y es que no era Pacheco mi enemigo, ni era yo portador de nada más que de mi conciencia, y en mi conciencia estaban, y todavía me esperan, la voz de nuestro pueblo, su ardor y su inocencia. La justicia no es prenda que conquisten algunos para multiplicarla como pan milagroso. La justicia es trabajo, es coraje y ayuno, amor y luz que encienden los pueblos victoriosos. No hemos triunfado, es cierto. Yo triunfé mucho menos, como cantor no he sido más que un hombre famoso, discográfico, turbio en el error, un trueno mal afinado, a veces un trueno estrepitoso. Pero el Uruguay nuestro, el Uruguay de Artigas, se alzará entre los sables que hoy son de oro macizo, y esto será muy pronto, no porque yo lo diga, sino porque lo dice nuestro pueblo insumiso. Una vez más he visto que de protagonismo se acaba mucha gente, que es pura burguesía pensar que los caminos que van al socialismo comienzan en un libro, un grupo, una teoría. Cualquier paisano sabe que cuando es necesario ganar un bueno, el resto se puede dar sin nada, pero han de conocerse las cartas del contrario y tener en la mano la flor amartillada. Los que estamos afuera, compañero, sufrimos. El partido se juega y nosotros sabemos lo que hay que saber. Nunca nos fueron ni nos fuimos, y jugaremos juntos el bueno de los buenos. Somos muchos en Francia, en Holanda, en España. Yo les escribo ahora en tierra mexicana, pero estos versos nacen allí, donde la entraña de nuestro pueblo engendra la historia de mañana. Hace poco que Pedro se murió en Nicaragua. Ayer mismo llegaron los diarios clandestinos del Uruguay. Hoy lunes, la ciudad de Managua me recibe y me extiende la mano de Sandino. Y es que desde el pasado viene un hilo de sangre, sube desde el otoño al puño del verano. En el miedo y la ira, en la muerte y el hambre, la vida está sembrando nuestro triunfo cercano. Volveremos, los idos y los recién llegados, uruguayos nacidos en otras primaveras, que traen en los ojos sus pájaros pintados, la certeza de luz puntual que nos espera.
Hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro para llorar, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscar con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tan hermanos que no los puedo contar. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y así seguimos andando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad.
É a linda versão do Citarroça de Los Hermanos de Atahualpa Yupanqui, gravada por tanta gente, gravada pelo próprio Yupanqui, e que tem um pouco essa pegada de hino de uma época que coincide com a época do exílio de Alfredo Citarroça. E esse desexílio é muito forte, ainda que tenha coisas que sejam extremamente particulares da luta da resistência uruguaia naquele momento, tem muitas outras coisas extremamente amplas, extremamente abrangentes, que a gente reconhece, que a gente aproveita. Eu gosto muito da maneira como ele fala em ganhar um bueno e depois jogar el bueno de los buenos. Isso é coisa de jogo de truco, né? Esse bueno é um bom jogo ou até uma boa carta isolada, sozinha. Quando a gente consegue pegar na mão uma carta de valor ou um jogo de valor, e ele diz que há que conhecer-se as cartas do contrário e ter na mão a flor engatilhada, a flor como figura do jogo de truco. Grande, grande, grande Alfredo Zitarrosa, que a gente comemora toda esta semana dos 90 anos de seu nascimento. Isso foi no dia 10. Antes da gente seguir viagem com algo mais de Zitarrosa que eu tenho pronto para vocês aqui, vamos homenagear um cara que está de aniversário hoje, com uma das tantas coisas muito lindas da autoria dele, que foram interpretadas pelo seu grande amigo, saudoso Bebeto Alves. Eu tô falando do Mauro Moraes. Um abraço muito grande para esse tremendo criador que é o Mauro Moraes, que faz uma ponte rara entre o contemporâneo e o tradicional, entre o rural e o urbano, com as suas coisas tão pessoais, tão dele. Fez escola, mas continua se reconhecendo muito claramente o que é da assinatura do Mauro Moraes. A gente vai ouvir uma dessas, nem vou dizer qual é, solta aí.
Seu moço, faz tempo que eu torço pra não chover. Remendando o cabresto, eu faço meu tempo e tento viver. O charque que eu tinha atado no arame pra ressecar. Sem papo de porqueira, qual a das ovelhas que estavam por lá. A égua bragada tem cisma d'água até pra beber. E a terneira d'água, em vez de apoja, as vacas berra tem cheiro. O gado se atola, tudo me amola, o troço é peleia. Eu só acredito em doma com freio na boca de quem não corcoveia. Não fosse a cusgada esgulhambando no galpão, eu enchia a barriga de rapadura e chimarrão. Não fosse a cusgada esgulhambando no galpão, eu enchia a barriga de rapadura e chimarrão. Volteando uma canga, trançando um par de rédeas, consertando um buçal, entalhando um canzil, o coração mata pau. Torço pra não chover. Remendando o cabresto, eu faço o meu tempo e tento viver. O charque que eu tinha atado no arame pra ressecar. Sem papo de porqueira, com a lã das ovelhas que estavam por lá. A égua bragada tem cisma d'água até pra beber. E a teneira d'água, em vez de apoja, as vacas berra tem cheiro. O gado se atola, tudo me amola, o troço é peleia. Eu só acredito em doma com freio na boca de quem não corcoveia. Não fosse a cusgada esculhambando no galpão, eu enchia a barriga de rapadura e chimarrão. Não fosse a cusgada esculhambando no galpão, eu enchia a barriga de rapadura e chimarrão. Volteando uma canga, dançando um par de rédeas, consertando um buçal, entalhando um canzil, o coração mata pau.
Tá aí, que beleza. Mandando lenha do Mauro Moraes, e a gente manda é um abraço grande. Sabe como esse abraço grande? Grande como pra juntar galinha. Eu gosto dessa expressão. O cara com os braços bem abertos, tentando fazer um canto numa cerca assim, pra juntar as galinhas, né? É desse tamanho o abraço que a gente manda pro Mauro Moraes no seu aniversário. Bueno, gente. Eu disse para vocês que tinha muitas interpretações da Samba por Vos, não sei se eu disse isso ontem ou anteontem, nessa nossa passeada longa por Cita Rossa, e talvez essa seja a mais simpática para mim, mas é difícil dizer, até porque são muitas. Eu já afirmei em algum lugar que era a de que eu mais gostava, mas não tenho essa certeza não é sempre que a gente consegue dizer isso. Vamos ver se vocês gostam dessa interpretação da Samba por Vos. E em seguida a gente ouve a Dona Soledad com a Susana Vaca. A Susana Vaca vem acompanhar a poeta peruana Blanca Varela para fazer par com ela. Ela vai ser a intérprete de Dona Soledad para nós. Solta aí.
Yo no canto por vos, te canta la samba, y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Y cantando así, canta para mí, canta para mí. Sambita canta, no la esperes más, que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó.
casi un rato pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién.
Uma interpretação da Susana Vaca desse Doña Soledad, apesar de que tem algo extremamente desconcertante, que eu não sei se desconcertou o ouvido de vocês também. Às vezes é uma palavra parecida e a gente está ocupado fazendo outra coisa. Eu não, eu tô aqui fazendo o Canto Sul da Terra de fone de ouvido e ouvi muito claramente. O meu amigo Yuri Vitorino, do Museu Numes de Numismática, que nos deu uma entrevista tão bonita no Canto do Sul da Terra da TVE, vai me ajudar a entender isso. Será que no Peru não tem sentido a palavra vintém? Olha só, no Brasil tem, no Uruguai tem, na Argentina, não sei. Vintém, vintenes, não me lembro se lembro dessa referência na, não me lembro, ótimo, né? Mas não me lembro se escutei essa referência na Argentina ou li algo. Agora, nesse momento, não sei, mas no Peru parece que não tem sentido nenhum um vintém. Porque onde diz, eu a vi no armazém peleando por um vintém, a Susana Bach canta, eu a vi no armazém peleando por um bistec. Uma bisteca, um bife, sei lá eu. Até porque depois diz, a carne e o sangue são de propriedade do patrão, enfim. E ela fez essa adaptação porque provavelmente vintém não tem sentido num armazém do Peru, será? Agora eu não sei, isso é para quem entende de numismática. A interpretação tá linda, o tema tá aí porque é um dos clássicos do Citarroça, mas também está aí porque fala... A senhora pode morrer e isso é questão de saúde. Nós estamos lidando hoje com o assunto da Covid, que é questão de saúde pública. É de outra ordem. Doña Soledad, antes disso, Samba por Vos, na interpretação, claro, do Jorge Drexler. A gente chega ao final do programa. homenageando alguém que nós perdemos por causa da Covid em 2021, aos 77 anos, o grande tenor lírico Decápolis de Andrade, que encerra para nós com recôndita harmonia da ópera do Puccini, Tosca, até amanhã, com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.